Jornal
Liberal no ar. Os casos de feminicídio aumentaram 44% no primeiro semestre de 2019 em São Paulo, se comparado ao mesmo período do ano anterior. O levantamento foi feito pela Globo News. Nos primeiros 6 meses deste ano, 82 mulheres foram vítimas de feminicídio. Em 2018, foram 57 casos. Nesta quarta-feira, a Lei Maria da Penha, que criminaliza a violência contra a mulher, completa 13 anos.
Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o professor Yuri Saione. Ele é mestre em Direito Penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, professor.
Bom dia a todos.
Professor, qual a avaliação que o senhor faz aí do programa da Lei Maria da Penha, que está completando 13 anos inicialmente?
Olha, a minha avaliação é muito positiva no reconhecimento da Lei Maria da Penha como um marco legislativo importante para impedir a prática de atos de violência dentro do contexto doméstico. A violência doméstica, ela ainda é endêmica, ela é intrínseca à natureza das nossas relações sociais. Apenas para que a gente possa ter uma ideia de dados comparativos, no ano passado, 1,6 milhão de mulheres foram espancadas ou sofreram alguma tentativa de violência mais grave no Brasil, sendo que desse número, 42% aconteceram dentro do ambiente doméstico. Se a gente for olhar para esses números de uma outra forma, a gente tem algo como 22 casos de violência doméstica por hora no Brasil. Isso já considerando a vigência por mais de uma década da Lei Maria da Penha. Mas ainda assim, eu posso dizer que se não tivéssemos a Lei Maria da Penha, esses números seriam ainda piores. Hoje, graças à lei, aqueles homens agressores, eles podem ser colocados para fora do lar. A mulher vítima pode receber atendimento psicossocial, ela pode receber outras garantias do Estado, e agora de uma maneira moderna, usando dos meios tecnológicos, já existem algumas iniciativas como a criação de aplicativos de celular que permitem que a mulher consiga rapidamente buscar socorro. Então, a Lei Maria da Penha é muito positiva porque ela trouxe ferramentas jurídicas para a proteção da mulher vítima de violência. Essa é uma realidade, embora tenhamos ainda números não animadores, mas isso a gente atribui também a outras causas.
Qual o perfil? Dá para fazer um perfil da mulher vítima da violência doméstica ou é um problema que atinge a todos os setores da sociedade?
Não tem perfil. É isso que eu estava mencionando antes. A mulher, ela sofre a violência pelo fato de ela ser mulher, pelo fato de ela ser uma pessoa que acaba tendo uma certa vulnerabilidade física se comparada com o homem. Os dados mostram que essa violência, ela acontece tanto de pai para filho, como de marido para esposa e até mesmo após o término dos relacionamentos. Então, a verdade é que assim, o único dado comum que aponta, que os números apontam, é o fato de que a vítima é mulher, e não importa se é de uma família rica, se é de uma família pobre, não importa se é de uma família com uma determinada característica cultural ou outra, o fato é que a violência sempre está presente nos lares brasileiros.
Professor, quais são as principais dificuldades para o cumprimento efetivo da Lei Maria da Penha, para a gente tentar diminuir esses números, né, de agressão que o senhor trouxe agora no começo da entrevista?
Desculpa, eu não consegui ouvir sua pergunta.
Quais seriam as principais dificuldades para o cumprimento efetivo da Lei Maria da Penha aqui no país?
Pois é, esse não é nenhum problema jurídico, porque nesse particular o Poder Judiciário conseguiu se organizar muito bem. Existem várias especializadas, existe um fluxo muito rápido entre delegacia e Poder Judiciário para que as medidas protetivas sejam implementadas de maneira rápida e eficiente. Mas a verdade é que a realidade do Brasil é muito díspara, né? Enquanto que nós estamos nos grandes centros urbanos, essa estrutura, como eu mencionei, abrigos, atendimento psicossocial, só 8% dos municípios do Brasil possuem uma delegacia especializada no atendimento da mulher. Então, quando a mulher não recebe um atendimento especializado, especialmente após sofrer um ato de violência, quando ela está bastante fragilizada, ela vai numa delegacia comum que atura todo tipo de crime, às vezes aquela única delegacia que tem no município, e chega lá e o policial começa a fazer referências a termos técnicos ou a coisas que ela não entende. A delegacia não tem estrutura, não tem um serviço público adequado para dar um atendimento psicossocial para essa mulher vítima de violência. Então, na prática, o que ela faz? Ela volta para o lar. E lá ela continua a sofrer violência. E essa violência, estatisticamente, ela só escalona, né? Se no começo era uma ofensa, depois vira uma agressão física, depois vira uma tentativa de feminicídio, e muitos casos alcançam o feminicídio. Muito raro a gente ver um caso direto de feminicídio sem que tenha havido um histórico de atos de violência anteriores, ainda que não registrados. E esse é um outro problema, que não é uma causa de não perfeição no estado das coisas que nós temos hoje, mas é também uma causa relevante de que há, sim, ainda muita subnotificação de casos de violência doméstica. Mulheres ainda optam por deixar para lá, e muitas vezes esse deixar para lá pode ter uma consequência muito mais séria no futuro.
E o que pode justificar esse não registro dos casos, das ameaças, da violência, enfim, professor?
Existe uma questão do próprio relacionamento. Às vezes as pessoas acabam interpretando certos atos como foi apenas um destempero, foi um dia, estava num dia ruim, alguma coisa que é possível de ser equacionada ou solucionada, isso nunca mais vai acontecer, mas a verdade é que na grande maioria dos casos ele volta a acontecer, e não foi só um destempero, foi algo que ficou estabelecido dentro do histórico do relacionamento do casal como uma prática que acabou sendo aceitável, embora desculpada. É uma prática que aconteceu uma vez, se acontecer de novo também pode ter um pedido de desculpas. Então o nível de tratamento dentro do casal, ele acaba mudando o perfil e acaba tendo esse aspecto mais agressivo.
Professor, como que o senhor acha que dá para mudar essa realidade da mulher, né? Você acha que essas as discussões do feminismo que estão em alta na internet ajuda a mulher começar a identificar que ela está nesse relacionamento abusivo e que aí ela consegue ter um meio para sair? Como que a mulher pode sair desse ciclo vicioso, né, de ser agredida pelo marido, pelo namorado, e ainda assim ficar perdoando toda hora? Como que ela consegue quebrar esse ciclo?
Pois eu acho que isso passa, primeiro, pela mulher buscar se valorizar mais. Como você muito bem colocou, a gente está muito preocupado em buscar afirmar o papel da mulher na sociedade, no mercado de trabalho, na política, ou seja, enquanto ator social, a mulher ela está sendo bastante prestigiada e valorizada como tem que ser, mostrando as suas capacidades, mas quando sai da vida social, da vida profissional, dentro do ambiente doméstico, as coisas ainda vivem certos tabus, né? A pergunta é, por que ela não pode terminar um relacionamento? Qual é a dificuldade em terminar um relacionamento? Será que a mulher não consegue perceber que aquele relacionamento já não está mais funcionando? Já foram 2, 3, 4 indicativos de violência, de agressão que aconteceram, e mesmo assim, será que ainda dá para continuar perdoando? Será que a pessoa ainda vai mudar? Nós temos uma lei de divórcio que já foi aprovada há muitos anos, ou seja, não existe nem mais um tipo de barreira jurídica que impeça o fim do relacionamento. Hoje, eu acho que falta um pouco essa visão para si próprio, né? Uma autoavaliação que a mulher tem que fazer. Fala assim, ok, eu brigo por espaço na sociedade, mas dentro de casa, como é que isso está se refletindo? E essa autoavaliação ela tem que ser colocada na perspectiva de que não há necessidade de permanecer em relacionamentos problemáticos, em relacionamentos doentios. Isso é uma coisa que só faz mal para a mulher. Eu acho que esse é um grande desafio, mas não é um desafio que a legislação vai endereçar. Esse é um desafio que as próprias mulheres elas têm que buscar resolver consigo mesmo.
Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Liberal no Ar, da FM Gold e da Rádio Você AM, professor.
Muito obrigado a todos, um ótimo dia.
Tenha um ótimo dia. Conversamos com o professor Yuri Saione, ele é mestre em Direito Penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e falou aqui a respeito dos 13 anos da Lei Maria da Penha.